que os nossos corações possam estar em paz, que tenhamos neste dia ocasião de recebermos alegremente o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. São tantas as nossas necessidades, nós nem sabemos bem como pedir, nem sabemos bem o que pedir. Sabemos que todos os dias nós somos fustigados por Satanás. Todos os dias somos oprimidos pelo espírito do mundo que está lá fora. Sentimos bater, sentimos o peso deste espírito que oprime todas as criaturas, e nós temos que estar juntos, confiantes de que nesse instante o Senhor haverá de derramar do seu espírito sobre nós para sermos aliviados, para termos as nossas vidas restauradas, para que a desordem que se estabeleceu, ela possa ser retirada dos nossos corações. Possamos, ao término desta assembleia, nós sairmos daqui cheios de alegria, cheios de paz, cheios de firmeza, de certeza das coisas que nós precisamos fazer para que sejamos vitoriosos. A história do povo de Deus, que nós encontramos nas Escrituras, a história de todos os tempos, ela narra a grande dificuldade que o homem tem para andar nos caminhos do Senhor. E a causa desta grande dificuldade é ainda a nossa pouca idade espiritual. As nossas almas são almas ainda muito jovens e somos facilmente arrastados para o pecado. As tentações, elas encontram facilidade para nos atrair. Nós somos dominados facilmente pelo espírito do mundo. E não é um problema de hoje, não. É problema de toda a história. Em todos os tempos, houve esta dificuldade. As passagens são muitas, mas nós sabemos que se nós nos afastarmos de Jesus, se nós deixarmos a igreja, dificilmente vamos conseguir voltar. Principalmente em nossos dias, porque o espírito do mundo cresce e se fortalece a cada dia. E nós, então, temos que ter uma fidelidade ao Senhor. Estarmos congregados para que o Espírito do Senhor ele nos dê todas as condições para nós resistirmos. Se não for pelo Espírito de Jesus, as coisas ficarão muito difíceis para nós. Tenho a certeza que nós não ficaremos de pé. No livro de Zacarias, capítulo 7, nós encontramos uma passagem em que o profeta ele repreende o povo de Deus quando este povo procurou saber se eles, depois de libertos da Babilônia, eles deveriam continuar fazendo jejuns ao Senhor. Israel havia caído nas mãos de um rei poderoso chamado Nabucodonosor, o rei da Babilônia, aonde é hoje o Irã e o Iraque. Este rei poderoso, ele sitiou Jerusalém, ele escravizou o povo de Deus, e este povo ficou submetido ao jugo babilônico durante 70 anos, tendo sido libertado depois que teve fim ao reino de Nabucodonosor e de seu filho, Beltesazar. Um outro rei chamado Dario passou a ser o rei da Babilônia. E ele então libertou Israel e permitiu que o povo pudesse voltar. E quando eles voltaram, eles começaram a reconstruir o templo. E esse capítulo 7 aqui, ele fala das preocupações do povo relacionadas com os procedimentos para agradar a Deus. Aconteceu no quarto ano do rei Dario que a palavra do Senhor veio a Zacarias, no quarto dia do nono mês, que é Quisleu, que o povo enviou Sarezer e Regem Meleque e os seus homens à casa de Deus para suplicarem o favor do Senhor. E para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor, dos exércitos, e aos profetas: chorarei eu no quinto mês, fazendo abstinência, como tenho feito por todos os anos? Então o povo mandou alguns homens na casa do Senhor para perguntar aos sacerdotes se eles deveriam continuar jejuando, chorando, como eles faziam, para agradar o Senhor. Porque agora o templo ia ser reconstruído e eles tinham esperanças de continuar livres. Deus havia permitido que eles fossem libertados. Versículo 4. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e planteastes no quinto e no sétimo mês, durante estes 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuastes? O Espírito pergunta a eles: estes 70 anos que vocês estiveram escravos lá na Babilônia, quando vocês jejuavam, quando vocês planteavam, era mesmo a mim que vocês faziam isso? O Espírito pergunta: ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Havia procedimentos que o povo fazia, tendo em vista agradar ao Senhor, para que o Senhor não se irasse contra eles, para que o Senhor não se irasse contra o seu povo. Mas se nós olharmos a história que correu antes destes 70 anos, nós vamos encontrar o Espírito do Senhor chamando a atenção de Israel e dizendo: você está se afastando de mim. O Espírito do Senhor diz: vou levantar um povo poderoso para vos castigar. Todas as vezes que Israel foi dominado por um povo estranho, foi porque Israel estava distante de Deus. Israel estava se permitindo a idolatria. Israel sabia de coisas que não fazia. Faziam coisas que estavam apenas na aparência, mas não estavam no coração. Por isso o Senhor permitiu que ele fosse escravizado pela Babilônia. E assim que eles voltaram, eles queriam saber o que fazer para agradar o Senhor. E ainda lembram aqui: estes 70 anos nós jejuamos, estes 70 anos nós pranteamos. E o Espírito responde para eles: foi mesmo para mim que fizestes? Existem pessoas que acham que o jejum é importante, o não comer ou comer em determinadas ocasiões. Existem pessoas que acham que a realização de obras para os pobres é importante e agrada a Deus. Existem pessoas que acham que ao pagar dízimos estão agradando a Deus. Existem pessoas que acham que podem agradar a Deus com as obras. Deus se alegra com o dízimo. Deus se alegra com o jejum. Deus se alegra com as obras beneficentes. Certamente Deus se alegra. Mas o jejum, seja ele mesmo o jejum de alimentos, como eles faziam, e todas as nossas obras que nós pudermos fazer, o dízimo, as doações, as ofertas para a igreja, isso só tem valor diante de Deus quando nós observamos as coisas espirituais. Quando nós agimos conforme a vontade de Deus. Não adianta jejuar, não adianta dizimar, não adianta ofertar e nós vivermos no pecado. E nós vivermos na desobediência como vivia Israel. Por isso o Espírito perguntou, foi mesmo para mim que vocês jejuaram? Porque viviam na desobediência, viviam na idolatria. Não foram estas as palavras, versículo 7, que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas quando Jerusalém estava habitada em paz, com suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? Jerusalém já esteve em paz, porque os profetas, os primeiros profetas, falaram da necessidade do homem observar as coisas de Deus. Então, versículo 8, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro. Quer dizer, existe um falso juízo, onde as pessoas pensam que estão fazendo as coisas conforme a vontade de Deus, e não estão. E não estão. Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia cada um para com seu irmão. Veja o Espírito, o que ele está dizendo que é a vontade de Deus. Ora, se você jejua, meu irmão, o teu jejum só tem valor se você for piedoso, se você tiver misericórdia. Se você dizima na igreja, se você paga dízimos na igreja, o seu dízimo só tem valor se você for piedoso e misericordioso com seu irmão. Se você não cultivar a maldade no seu coração, não oprimais a viúva, nem os órfãos, não explore os estrangeiros, não oprime os pobres, não toma as coisas dos pobres, nem cultive no seu coração a maldade contra o teu irmão. O Espírito diz a eles, é preciso jejuar? Quer jejuar? Pois faça. Quer pagar dízimos? Faça. Quer fazer obras de caridade para os pobres? Faça. Mas estas obras, este dízimo, este jejum, esta circuncisão, lembrando o apóstolo Paulo, só tem valor se a piedade e a misericórdia estiver no coração do homem. Porque se não houver piedade, se não houver misericórdia, se não houver amor, se não houver fé, o jejum não serve para nada. O dízimo não serve para nada. As obras de caridade não servem para nada. A circuncisão é nada. Se você fica satisfeito de jejuar, se você fica satisfeito de pagar o dízimo, se você fica alegre por distribuir comida para os pobres, muito bem, o Senhor fica satisfeito. Mas não esquece da misericórdia, do perdão e de não cultivar no seu coração o mal contra o seu irmão. De outra forma, você vai estar só agradando a você. Não vai estar agradando a Deus, não. No versículo 11, veja o que diz o Espírito. Eles não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde, ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. A palavra foi dita e o povo não quis saber, não se interessou. Fizeram os seus corações, diz o versículo 12, como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito Santo, por intermédio dos primeiros profetas. Não ouviram. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Não adianta nada a gente falar de coisas que a gente não ouve. Até os nossos dias, as coisas se passam dessa maneira. Fala-se a palavra de Deus e os homens não se interessam por ela. Não escutam e depois lamentam a ira que vem sobre as suas vidas. Lamentam. Mas por que o Senhor não avisou? Ah, o Senhor avisou. O Senhor não disse? O Senhor disse. É de agora? Não, é de muito tempo que o Senhor está dizendo. Desde os nossos pais. Desde a saída do Egito antigo. A história é a mesma, irmãos. Ou nós não somos o Israel destes dias? Acham mesmo, os irmãos, que o Israel é o Estado de Israel? Não. O Israel bíblico somos nós. Somos o povo de Deus. Nós vamos seguir pelos nossos próprios pensamentos? Pelas nossas próprias concepções? Ora, O que éramos antes de encontrarmos com Jesus? O que é a nossa vida sem a presença de Jesus, que enobrece a nossa vida, que engrandece, que ilumina, que dá sentido às nossas vidas? O que somos sem Cristo, irmãos? Não somos nada. Somos como a moinha que o vento espalha. Vidas que vão de um lado para o outro, como um barco em mar agitado, jogado pelas ondas de um lugar para outro, sem rumo, sem destino. E aconteceu que, assim como ele clamou, o Espírito Santo clamou, e eles não ouviram, também eles clamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Ele diz, o meu Espírito Santo foi lá e chamou. Eles não quiseram ouvir. Agora, como eles estão desesperados e chamam por mim, eu também não escuto. Assim é a vida de pessoas que ainda não conseguiram receber o batismo do Filho de Deus e que insistem em seguir as suas vidas longe de Deus, longe da igreja, longe da convivência com os irmãos, que acham que não tem necessidade de Deus. O Espírito Santo chama, o Espírito Santo convida, o Espírito Santo faz sinais, mas não se interessa, não escutam. E quando clamarem, e diz a palavra que vem dias em que desejarão a palavra de Deus, terão sede dela, mas não poderão mais encontrá-la. A porta já vai estar fechada. Não adianta bater mais, já entraram quem tinha de entrar. Eu não vou escutar, diz o Espírito. Não vou escutar, diz o Senhor dos Exércitos. No versículo 14 ele diz, ó, eu espalhei então o povo entre as nações. Espalhei o povo entre as nações. Entre gente que eles não conheceram. E a terra deles foi assolada. E o Senhor, por desobediência, por nós não ouvirmos a sua palavra, ele pode também nos espalhar. Nos afastar da convivência com os nossos irmãos verdadeiros. Nos conduzir a lugares estranhos. E existe alguma coisa mais triste do que viver entre pessoas estranhas? Do que sermos arremessados para longe das pessoas a quem a gente ama? O que vai ser a nossa vida, irmãos, se nós formos dispersados como foi Israel? Muitas vezes, por não ouvir o Senhor, a nossa vida será uma terra assolada, será uma desolação. O Espírito diz, quando as pessoas passarem por esta terra, elas nem vão olhar para trás. Porque lá atrás, na nossa vida, não tem nada que seja interessante. Tudo o que tínhamos foi destruído. Por quê? Por nossa própria culpa. Por nossa falta de cuidado. Por nossa falta de interesses. Porque demos ouvidos às ilusões deste mundo. Que nós sejamos assim, irmãos, levados a ouvir este chamado do Senhor. Que nós possamos lembrar todas as passagens da vida do nosso povo, do povo de Deus. Em desobediência, eles eram muito bons. E nós também somos. Vamos ver a consequência do que aconteceu com eles. E sabendo que se nós seguirmos em desobediência, também vai acontecer com todos nós. E para nós termos forças para estarmos obedientes, nós só conseguimos esta força em Cristo. A fé no Filho de Deus nos dá força para vencer. Que nós possamos desenvolver a nossa intimidade com Jesus. Chegarmos na igreja, orarmos, conversarmos com o Senhor, implorar por misericórdia. Me concede a fé. Senhor, me concede a piedade. Senhor, meu coração está cheio de angústia. Meu coração ainda está cheio de rancor, meu coração está cheio de inveja, de ciúmes, de orgulho, de soberba. Inclina os teus olhos, Senhor. Ouve o meu chamado. Implora para que ele possa te ajudar. Você não pode fazer nada por você. O que fazem os homens lá fora? Eles não fazem mais do que tentarem ajudar a si mesmos. Essa é a doutrina do mundo. As pessoas é que têm que vencer. Aqui não, nós temos alguém que venceu por nós. Não se trata de uma possível vitória. Trata-se de uma vitória já conquistada. Ele corre por nós e diz, vem comigo. Nós vamos atrás de Jesus. Nós temos que conquistar um lugar no céu? Não temos. Ele já conquistou todos os lugares do céu. E diz, eu já preparei lugar para vocês. Por isso, sobre nós que cremos em Jesus, não tem poder a morte. Por isso que sobre nós que temos fé em Jesus, não tem poder o inferno, a doença, a desgraça, o infortúnio, obras de Satanás. Nada disso tem poder sobre o homem que crê. Que ele nos guarde, pois o Senhor nos abençoe. Neste tempo difícil, os dias estão difíceis e vão se tornar mais trabalhosos ainda. Existe como que uma instabilidade tomando conta dos corações. Isso faz com que as relações entre os homens fiquem dificultosas. E para mantermos a firmeza, para nos mantermos de pé, nós temos que ser fiéis. Nós temos que estar na igreja todas as vezes possíveis. Faz isso e viverás. Eu queria pedir aos irmãos que movimentassem um pouquinho adiante. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7. A passagem quase toda se dedica a mostrar como que os religiosos não são homens estranhos, não. São homens do templo. Como que no passar do tempo eles inventam coisas que não têm nada a ver com Deus. Nesta época havia as chamadas tradições, procedimentos e práticas que foram inseridas no contexto religioso sem que isso tivesse alguma coisa a ver com o Senhor. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, eles os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, eles não comiam sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Eram procedimentos higiênicos, digamos, talvez até inserido nas práticas religiosas com uma boa intenção. É possível que não estivessem mal intencionados. Mas eles não podiam perceber as consequências dessas práticas. Porque as pessoas começavam a praticar estas tradições e se sentiam justificadas diante de Deus. Se eu faço a prática, então já sou justo. E isto também se aplica aos dízimos, às ofertas, as promessas, a tal caridade beneficente que se faz por toda parte, que não tem uma finalidade injusta. O fim é justo, mas a consequência danosa. O homem pensa que ao pagar o dízimo, ele já está sendo justo diante de Deus. Ao cumprir uma promessa, ao fazer uma oferta, ao distribuir comida aos pobres, ele se sente justificado e se permite cometer alguns pecados, ou muitos pecados. Quantos? É uma porta aberta para a ação cuidadosa de Satanás. Satanás é assim, ele vem e se apresenta como um anjo de luz. ele se disfarça. Ele coloca no nosso coração que se a gente está dando alguma coisa para as pessoas que estão necessitadas, que Deus está satisfeito já conosco. Não importa o que estamos fazendo, não importa. E as práticas religiosas nesta época estavam contaminadas com muitas coisas relacionadas com as tradições, com os costumes dos antigos. Versículo 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Eles comem o pão com as mãos por lavar, por lavar. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. E cita Isaías aqui embaixo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Honra-me com os lábios. Falam de Jesus. Falam da sua doutrina. Mas o coração, que é o que interessa, está longe. Está longe. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com as tradições, com aquilo que foi inserido na prática religiosa como se fosse instrumento de justificação. Nós temos que nos lembrar dos Salmos. Não há um justo sequer na face da terra. Nenhum justo na face da terra. A palavra diz: todo homem é mentiroso. Alguém pode dizer que nunca mentiu? Algum dos irmãos que me ouve? Qual de nós pode dizer a nós mesmos que nunca mentimos, irmãos? Por isso, já vamos nos igualar por baixo. Não há como ser justos diante de Deus. Não há como ser justos diante de Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo, que nos justifica diante de Deus. Ele diz: vem comigo, vem comigo. Eu, diante de Deus, os farei justos, não por merecimento. Claro, e lá merecemos alguma coisa, mas por misericórdia, pelos caminhos da fé, pelos caminhos da fé. Cuidado para a gente não honrar Jesus apenas na boca, viu, irmãos? Cuidado. Versículo 7, profeta Isaías. Versículo 7. Em vão me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Em vão me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Portanto, toda a igreja que ensina coisas que não estão conforme a doutrina de Jesus não é verdadeira e o Espírito que está nela não é de Deus. Tenhamos muito cuidado, irmãos. Em nossos dias há um verdadeiro comércio das coisas do Senhor. O Senhor não veio nos dar, nem conceder riquezas, nem nos dar qualquer tipo de prosperidade. O Senhor veio trazer para nós salvação. O Senhor veio trazer para nós vida eterna. O Senhor veio trazer para nós ressurreição. O Senhor veio nos ensinar a amar uns aos outros como irmãos. O Senhor veio nos ensinar a receber alegremente todas as coisas que a vida nos coloca, mesmo as coisas mais difíceis, que nos desenvolve a paciência, desenvolve a experiência, que nos enche de esperança, de tantas coisas ricas. É isto que Jesus veio nos trazer, irmãos. Ele não veio aqui nos ensinar a sermos ricos, a sermos poderosos, a sermos famosos entre os pobres deste mundo. Ele não veio nos dar glórias terrenas. Não veio. Portanto, tenhamos cuidado para nós não nos deixarmos enganar pelas doutrinas que são mandamentos de homens. Que são mandamentos de homens. Tudo que não estiver conforme a doutrina de Jesus, estritamente conforme a doutrina de Jesus. Temos cuidado porque existem pastores que vão no Antigo Testamento buscar passagens das práticas antigas da vida do povo de Deus, para justificar as coisas que fazem dentro do templo. Geralmente com a intenção de angariar fundos para a igreja. Tenhamos cuidado, porque Jesus ele veio para substituir a aliança antiga. Quer dizer, as práticas antigas elas foram substituídas pelas práticas que o Senhor Jesus nos trouxe. Não é possível que, tendo recebido Jesus, ainda permaneçamos nas coisas velhas, nas coisas antigas. Portanto, tudo o que não estiver conforme a doutrina de Jesus Cristo, Senhor nosso, a quem servimos, não pode ser de Deus. Não pode ser de Deus. E Jesus prossegue chamando a atenção daqueles fariseus e escribas. No versículo 8 ele diz, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Moisés disse que se você maldisser o seu pai e abandoná-lo ou a sua mãe, você morrerá. Não está falando da morte do corpo, morrerá espiritualmente. Este é um dos mandamentos da lei de Deus. Vós, porém, disse o Senhor, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a essas. Eles inventaram na tradição deles que era mais importante que os recursos fossem dados para o templo do que para os pais. Era mais importante a oferta ao templo do que o socorro aos pais. Qual é mais importante? O templo, a oferta ao templo ou o cuidado com os pais? Existe algum mandamento que diz que o templo tem alguma importância? Algum mandamento que diz que a oferta é importante? Os 10 mandamentos? Que são as leis de Deus? Absolutamente não tratam desse assunto. As ofertas, os dízimos, essas coisas todas foram criadas mais tarde por Moisés. Mas isso não tem nada a ver com as leis de Deus. Esta palavra corbã aí quer dizer oferta, viu? Oferta. Então Jesus chamou a multidão, as pessoas que estavam ali à volta, versículo 14, e disse, ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina. A tradição, o que ela pretendia, que os homens não se contaminassem com micróbios, para ele não ficar doente, aparentemente é uma coisa boa. Mas as coisas de Deus, elas são superiores às coisas terrenas. As escrituras não viriam aqui nos ensinar a ter higiene. As escrituras vieram para a nossa salvação. Vieram nos salvar. Sabe de quem? De nós mesmos. Salvar de nós mesmos. Nós somos perigosos para nós mesmos. O maior inimigo nosso está dentro de nós, irmãos. É o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa preguiça, a nossa falta de vontade. E o Senhor diz, aquilo que você come não te faz mal. Aí, se eu comer uma coisa contaminada, e se eu vier a comer algo que está contaminado, como podem dizer que não faz mal? O Senhor está tratando do Espírito. O Senhor está tratando do Espírito. Ele não está tratando da carne, irmãos. Ele trata exclusivamente das coisas espirituais. Por isso ele disse, não há nada que você coma que te faça mal. O que entra não faz mal, é jogado em lugares escusos. Desce ao ventre e depois sai, é jogado fora. Ele disse, o que sai do homem é que faz mal. O que sai do homem é o que faz mal. No versículo 17, ele entra em casa com seus discípulos, então eles o interrogam, porque também tinham ficado sem entendimento. Os discípulos eram homens simples do povo, convivendo há pouco tempo com aquele senhor, há pouco tempo. Eles também não tinham muito entendimento da sua doutrina, então eles perguntam em particular ao Senhor. E ele responde no 18, também vocês não conseguiram compreender? Não compreendeis que tudo aquilo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Ele diz, não entra no coração, desce ao ventre. Não está falando do coração carnal, mas da alma, da alma. E dizia, versículo 20, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, o desentendimento, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Aleluia! Que glória, né, irmãos? Que glória! Que doutrina! Que doutrina! Enquanto os homens estavam ali preocupados com a carne, com a vida carnal, com a saúde, com a higiene, preocupados com a vida neste plano, neste lugar triste que é a terra, ele está ensinando uma doutrina para nos conduzir a uma vida de eternidade, irmãos. A uma vida moral superior. É uma vida de homens de bem, educador por excelência, doutor nas profundas questões da alma, com o qual os psicólogos deveriam aprender. Eles teriam muito a aprender para ensinar os homens o caminho da felicidade. É dentro de nós é que está o mal. É aí dentro que precisamos limpar. É aí dentro que está o adultério, os maus pensamentos, os homicídios, a soberba, a loucura. Todos esses males, ele diz, procedem de dentro e contaminam o homem. Isso sim faz mal. Isso sim faz mal. E levantando-se dali, ele foi para as cercanias de Tiro e de Sidom. E ele entrou numa casa e não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. O Senhor era muito assediado. As pessoas corriam atrás dele, procuravam onde ele estava, queriam ouvi-lo, queriam ser curadas por ele, queriam poder tocá-lo ou simplesmente estar na sua presença, porque ele trazia a glória de Deus com ele. E havia uma mulher naquela casa, diz o versículo 25, a sua filha, ela tinha um espírito imundo, e ela ouvindo falar de Jesus, ela foi procurá-lo. Havia uma mulher naquela cidade que tinha uma filha perturbada por um espírito maligno. E esta mulher, ela ouviu falar que Jesus estava na cidade. Ouviu falar. Ela disse, vou procurá-lo. E chegando, ela lançou-se aos seus pés. E esta mulher, ela era grega, cirofenícia de nação. e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Imagina, irmãos, o que é termos um filho perturbado espiritualmente. Mas não é essas perturbaçõezinhas leves, não, que eles chamam por aí de depressão. É perturbação mesmo do espírito pegar o seu filho e atirá-lo no chão, tirando-lhe o juízo, tirando-lhe a paz, a segurança, a esperança. O que não faríamos para restituir-lhe o equilíbrio? O que não faríamos? E ela tirou-se aos pés do Senhor e rogou a ele que expulsasse da sua filha o demônio. E Jesus disse a ela: olha, eu preciso primeiro saciar a fome dos filhos, referindo-se a Israel. Ela era grega. Ele disse: não convém pegar do pão dos filhos de Israel e lançá-lo aos cachorrinhos, aos estranhos. Ele disse à mulher. A mulher deve ter ficado desesperada. Ela disse: e agora? E agora, o que eu faço? E ela então responde com sabedoria. Diante do Senhor de todas as coisas, ela disse: meu Senhor, também os cachorros comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Com humildade ela se colocou. Ela disse: Senhor, uma migalha que cair da mesa dos teus filhos, para mim será suficiente. Veja a postura da mulher. A postura dessa mulher. É assim que nós precisamos procurar Jesus. Com humildade, irmãos. Sabendo que ele tem um propósito para todas as criaturas. Mas jamais pensar que nós somos merecedores da atenção do Senhor. É por misericórdia que nós precisamos buscá-lo. Por misericórdia. Então ele responde para ela: por esta palavra, vai. O demônio já saiu da sua filha. E indo ela para sua casa, ela encontrou a menina deitada sobre a cama e viu que o demônio já havia saído. Que glória é a presença de Jesus. Que glória. Ele veio para libertar a todos nós. Ele está nos chamando ainda em nossos dias para que nós possamos abrir os nossos olhos para a verdadeira vida. Ele veio nos conceder esta vida. Nós que vivemos iludidos por tantas coisas neste mundo, há um espírito lá fora que ilude multidões. É este o falso profeta de que fala o Apocalipse. Este é o falso profeta de que fala o Apocalipse. Ele tem grande poder de influenciar o comportamento das pessoas, de influenciar a conduta, o nosso julgamento das coisas, o que é certo e o que é errado. Ele fala nos meios de comunicação. Preste atenção a que eles estão levando a comunidade. Eles vão levar o povo à loucura. Vão levar o povo à loucura, corrompendo o pouco que o povo tinha. Eles estão corrompendo. Que nós não nos deixemos arrastar. Estejamos com os nossos olhos abertos, porque até ontem vivíamos no escuro. Mas agora não mais. Agora nós temos uma luz que clareia a nossa caminhada. Vamos seguir esta luz. Todos nós. E se o demônio vier se apoderar de um filho nosso ou das nossas vidas, vamos procurar o Senhor e fazer como esta mulher. Vamos nos atirar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, tenha compaixão de nós. Ao menos uma migalha da tua mesa e já estaremos salvos.